Praticarem atos contra a sua consciência é um poder que este Parlamento não tem. E é um sinal muito preocupante que os proponentes da esquerda se arroguem o direito de interferir, condicionar e obrigar profissionais liberais a comportamentos e ações contrários à sua consciência. Hoje são os médicos e os enfermeiros. Amanhã não saberemos quem se seguirá nesta lista de iniquidades. Também por esta questão de princípio, o CDS vota convictamente contra. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Paulo Núncio, eu penso que podemos e devemos, e temos uma obrigação para com o país e para com as mulheres portuguesas, de fazer este debate com base em factos e com base na verdade. E nesse contexto, nós temos uma lei hoje, equilibrada e justa, que foi referendada e que é produto da vontade dos portugueses, que em 2007 procurou e conseguiu alcançar um resultado consensual, assenta em factos e em verdade. E, portanto, desconstruirmos ou distorcermos aquilo que são os regimes em vigor ou a necessidade de intervenção corretiva e de melhoria do regime de acesso hoje em dia, nada traz ao debate e, infelizmente, foi aquilo que o Sr. Debate fez. Nessa altura, em 2007, eu recordo-me, havia um consenso que até abrangia o CDS, que quando se opunha a estas matérias dizia sim, 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 educação sexual, acesso à contracepção de emergência. Era o que nos diziam para dizer não é necessário ter a regulamentação da IVG porque há outros caminhos, designadamente a educação sexual. O que é que vemos sempre que o CDS regressa ao Governo? Medidas restritivas de acesso à educação sexual, de restrição daquilo que deve ser o papel pedagógico das instituições públicas na prevenção das gravidezes indesejadas e que, de facto, elimina e reduz a necessidade da IVG. Mas mais do que isso, em todos os momentos, não só o CDS inspirou as medidas restritivas, como delas se gabava. Dizia que este resultado que hoje o Sr. Deputado proclama respeitar com toda a integridade foi aquele de que se gabou ter limitado o efeito em 2015 e querer voltar a fazê-lo na mais recente campanha eleitoral, quando o referiu. Nós não estamos a revisitar outros momentos históricos. Este debate não é em 98, nem é em 2007. Nem em 2015 em particular. Este é o debate de 2024. E no debate de 2024 o que se impõe reconhecer são duas coisas. As organizações internacionais que acompanham este tema estão-nos a dizer que o prazo que este país tem de 10 semanas não resolve adequadamente as situações de saúde e esta é a questão principal, daí devemos revê-las, em primeiro lugar. E em segundo, e mais importante, a objeção de consciência se há algumas forças políticas que a querem resolver são as que apresentaram projetos de lei, porque nós é que estamos interessados em garantir que todo e qualquer médico tem direito à sua objeção de consciência plenamente garantida, mas sem boicotar os direitos das mulheres portuguesas e sem impedir a lei de vigorar. É essa a seriedade que lhes pedimos. Não assustem as pessoas quando o que queremos é precisamente o inverso, que a objeção de consciência seja claríssima, proteja os médicos, mas proteja as mulheres e...
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Núncio, 2 minutos, não é 2 minutos, é 1 minuto e 54, que foi cedido por parte do PSD, mais 6 segundos, então temos 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, vamos aos factos. O que está verdadeiramente em causa neste debate é a legitimidade política deste Parlamento alterar uma lei que resultou de um referendo.
Muito bem.
Eu pergunto novamente aos senhores deputados da esquerda, a que título se alteram elementos relevantes de uma lei que foi referendada, principalmente prazos e objeções de consciência, sem terem a coragem de consultar novamente os portugueses? A esquerda quer ir além do referendo, mas nada perguntar à fonte de soberania ao povo. E isso é política e democraticamente absolutamente inaceitável. Por outro lado, senhores deputados, durante 8 anos, o PS e a extrema-esquerda nada fizeram para alterar a lei que agora querem alterar. E por isso este debate é pura ideologia, é puro taticismo, que nada tem a ver com a vida das mulheres e a sua situação. Mas já agora, Senhores deputados, a esquerda e a extrema-esquerda gostam muito de citar o Papa Francisco sobretudo. Sobre a riqueza, sobre a imigração, sobre a dignidade das pessoas e até sobre os animais. Convido-os, por isso, a ouvir as palavras do Papa Francisco no passado dia 1 de janeiro. E cito: aprendamos a cuidar da vida no ventre materno e da vida das crianças. E continua o Papa Francisco: faço um apelo firme a um compromisso de promover o respeito pela dignidade da vida humana, desde a concepção até à vida, até à morte natural. Os vossos projetos vão exatamente no sentido contrário do apelo do Papa. E o que eu espero, Sr. Deputado, é que também ouça o Papa nesta matéria fundamental que tem a ver com a dignidade das pessoas humanas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, deixa usar a palavra para...
Obrigado, Sr. Presidente, para solicitar a distribuição de duas notícias à Câmara. A primeira é uma notícia de julho de 2015, que dá conta de que a última sessão plenária dessa mesma legislatura procedeu a alterações à lei do aborto, introduzindo nomeadamente taxas moderadoras e a consulta obrigatória. E uma segunda notícia de 2015 que titula "Esquerda revoga alterações à lei do aborto". Portanto, no passado, a PAF, ao que a atual AD, alterou a lei do aborto. Obrigado, Sr. Presidente.
Sim, senhor, Sr. Deputado, será distribuído. Mal faça chegar da rede. Senhores deputados, já vou dar a palavra. Senhores deputados, o tema é suficientemente importante para que se possa, com legitimidade democrática, ouvirmos as posições diferentes. Eu acredito que cada um defende a sua posição, convencido de que realmente é a situação que merece ser defendida. Agora ninguém tem verdades absolutas e, portanto, Senhora deputada Rita Matias, faz favor, deseja usar a palavra para...
Muito obrigada, Sr. Presidente, por uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos.
Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostava de solicitar ao Sr. Presidente a distribuição de uma notícia que dá conta de declarações de Manuel Pizarro, em 2023, à data Ministro da Saúde e do Partido Socialista, que dizia que a IVG é feita numa mediana de 7 semanas, sendo Portugal um dos países da Europa em que é realizada em média mais cedo, o que o próprio considerou muito positivo e, por isto, torna este debate extemporâneo na medida em que o prazo legal é suficiente para as mulheres portuguesas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Será distribuído também. Sr. Deputado Paulo Núncio, deseja usar a palavra também para... Uma interpelação à mesa, faz favor, um minuto. Sr. Deputado Filipe Melo. Obrigado.
Sr. Presidente, na sequência da interpelação que foi feita pelo Bloco de Esquerda, pedir à mesa que recorde a todos os deputados desta Assembleia e também os deputados do Bloco de Esquerda que a pergunta que foi feita no referendo tinha a ver com prazos. E o prazo era até às 10 semanas,
o que
significa que esta lei quer alterar um elemento relevante que foi referendado. Tenham coragem de propor um novo referendo. Não tenham medo dos portugueses. Muito obrigado.
Deputado, não lhe posso pedir especial atenção, lealdade no uso das figuras regimentais, que sejam para o fim a que se destinam mesmo. Faz favor, Sr. Deputado Isabel Mendes Lopes, para uma interpelação à mesa.
Uma interpelação à mesa também para distribuição de documentação, Sr. Presidente. Um relatório da Entidade Reguladora da Saúde que mostra que 1.366 mulheres não conseguiram aceder à interrupção voluntária da gravidez por causa do problema do prazo em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Será distribuído. Exatamente agora dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes para a apresentação do respectivo projeto e dispõe de 8 minutos para o efeito. Muito.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caras concidadãs, caros concidadãos nas galerias. Eu primeiro quero começar por lamentar a ausência do Governo e do Ministério da Saúde neste debate que é tão relevante. Esta ausência é notada e deve ser assinalada. Depois de décadas de luta pelos direitos das mulheres, o direito à interrupção voluntária da gravidez, consagrado finalmente em 2007, constitui um marco do exercício da democracia em Portugal e uma revolução na liberdade e autodeterminação das mulheres. Durante décadas, mulheres morreram, foram presas, perseguidas por terem de abortar clandestinamente. E até em pleno século XXI, a própria Direção-Geral da Saúde diz-nos que 14 mulheres morreram por aborto clandestino entre 2002 e 2007. A penalização do aborto não o evita, torna-o perigoso, mortal, como milhares e milhares de mulheres em Portugal souberam durante décadas. Os dados oficiais recolhidos ao longo destes quase 18 anos de direito à IVG em Portugal são inquestionáveis. A tendência é de decréscimo da IVG e isto deve-se à segurança, liberdade e autonomia das mulheres em relação aos seus direitos sexuais e reprodutivos. E não restam dúvidas de que o caminho é claramente em frente de melhores condições de acesso à interrupção voluntária da gravidez, de desburocratização do processo e do fim de resquícios de moralismo na lei. E é isso que nós hoje aqui trazemos. Alterações à lei que já existe da interrupção voluntária da gravidez que a tornem melhor e mais justa. A primeira alteração é de alargamento do prazo para o direito à interrupção voluntária da gravidez por opção da mulher para as 14 semanas. O prazo atual de 10 semanas é curto, é muito curto, aliás, é o mais curto da União Europeia. É muito fácil uma mulher só se aperceber da gravidez já perto ou já depois dos 2 meses. Basta não ter sintomas, basta ter os ciclos menstruais irregulares. E, aliás, em 2022, 1.366 mulheres não puderam fazer uma IVG em Portugal porque o prazo das 10 semanas estava ultrapassado. E todos os anos, cerca de 500 mulheres têm de ir à Espanha aceder a uma IVG, muitas porque o prazo em Espanha é de 14 semanas. E nós não sabemos o número de mulheres que recorrem a abortos feitos fora do sistema de saúde porque o prazo está ultrapassado e porque não têm capacidade financeira de ir a outros países fazê-lo em segurança. A clandestinidade é um risco de saúde pública e é inaceitável que em 2025 exista em Portugal. A segunda alteração que propomos é de melhoria do processo e do acompanhamento da IVG. Hoje, a lei requer um período de reflexão de 3 dias. O LIVRE defende a sua eliminação, dado que é óbvio que o processo de ponderação pessoal se inicia no momento em que a mulher sabe que está grávida. Por isso, um período legalmente previsto não é mais do que uma decisão paternalista de exercício da tutela e poder institucional sobre a liberdade de escolha das mulheres. Aliás, a eliminação deste período obrigatório em nada impede, na prática, que o período de reflexão aconteça, sempre que a mulher assim o entenda necessário e não porque o Estado lhe diz que tem de refletir sobre uma decisão que apenas a si mesma diz respeito. E esta melhoria no acompanhamento faz também através da explicitação de que a mulher pode ser acompanhada por quem indicar a todos os atos clínicos e sempre que assim o desejar, e também que o apoio psicológico e de serviço social, hoje confinados ao período de reflexão, pode ser prestado a seu pedido antes, durante e após a interrupção voluntária da gravidez. A terceira melhoria, e que é essencial, tem a ver com o acesso à IVG em todo o país, porque isto hoje não existe em Portugal. Várias mulheres são obrigadas a viajar dezenas, centenas de quilómetros às suas custas várias vezes para aceder a uma IVG, o que representa uma enorme desigualdade entre pessoas no mesmo país. Por isso, clarificamos que o SNS se deve organizar para possibilitar o acesso à IVG em todo o território nacional e que o próprio SNS é responsável por assegurar as despesas de transporte quando não conseguir assegurar a IVG no território onde a mulher se encontra, tanto das despesas da mulher como da pessoa que a acompanha. Só assim se conseguem corrigir as assimetrias regionais e socioeconómicas. Mas o problema da desigualdade no acesso também acontece porque há estabelecimentos onde o direito à objeção de consciência dos seus profissionais faz com que, na prática, aconteça a impossibilidade destes estabelecimentos fazerem interrupções voluntárias de gravidez. E isto não pode acontecer. O direito à objeção de consciência é pessoal. Os profissionais de saúde podem ser objetores de consciência. Os estabelecimentos de saúde não podem ser objetores de consciência. E é preciso, por isso, garantir que o exercício do direito à objeção de consciência não coloque em risco o direito à saúde e à escolha da mulher. E, por isso, o LIVRE defende que o exercício do direito à objeção de consciência é pessoal, é de caráter reservado no sentido da salvaguarda dos dados pessoais do objetor de consciência e também que pode ser revogado a todo o tempo. E ainda que o profissional de saúde deve comunicar a sua objeção de consciência em todos os estabelecimentos de saúde ou de trabalho, mas também à ordem profissional. os dados sobre os números e as categorias profissionais dos objetores de consciência anonimizados devem ser enviados para a DGS.